Candidato, muito obrigado pela disposição em vir conversar com a gente, levar mais informação, principalmente para o interior do Estado. E a gente quer começar aqui já pedindo que o senhor se apresente para o eleitor do interior. Quem é o Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, que o eleitor do interior ainda precisa conhecer?
Bom, eu quero me apresentar mesmo, eu preciso me apresentar para o interior. Eu sou Alexandre Calil, fui prefeito de Belo Horizonte, né, que é uma cidade muito grande, a terceira capital do país. E eu acho que todo mundo devia perguntar como foi a administração, comparar a administração, é muito importante, né, porque o eleitor do interior, inclusive, que me conhece pouco, deve se informar, ou por rede social, ou mesmo perguntando a amigos, parentes que moram em Belo Horizonte. Eu sou um cara muito comum, eu sou um cara que conheci a pobreza extrema como prefeito de Belo Horizonte, e quero me apresentar como a pobreza atinge o Estado inteiro, né? Então, eu acho que governar é cuidar, nós temos que cuidar desse povo, trazer esse interior para ser cuidado, e há hoje uma dispersão muito grande de poder. Então, eu sou um cara que gosto de ajudar, eu quero governar, eu quero cuidar da infraestrutura do Estado, eu quero cuidar da saúde do Estado, eu quero cuidar da educação do Estado, como eu fiz, né? Da segurança, como eu fiz como prefeito de Belo Horizonte. Então, me apresentar é o seguinte, eu gostaria só que a população do interior se inteirasse do que foi Belo Horizonte nos últimos 5 anos e 84 dias.
E já aproveitando, a gente tem visto que a sua atuação nas redes sociais, ela tem... Assim, a gente consegue ver talvez um pouco da desconstrução do candidato, do político, né? E a gente vê sempre o senhor muito sisudo, sempre não, né? Mas uma boa parte aí, até a gente conversando, brincando aqui durante a produção aqui, né, de todos os candidatos, estudando, a gente reparou que depois do anúncio com o Lula, parece que o senhor ficou mais leve. A sua foto com o Lula é um sorriso que a gente, assim, é incomum para mim. Então, assim, o Lula ajuda a chegar mais no interior do Estado, a alegria de estar com ele, pelo menos mostrou isso naquela foto, né?
Foi um momento muito legal, né? Primeiro, foi muito legal ficar perto do Lula e ter o carinho do Lula me querer como candidato dele. Eu sou um cara comum, porra. Até 6 anos atrás, eu não era nem político, né? E o Lula foi muito, muito generoso comigo, muito legal, quando disse que eu tinha sensibilidade, que eu era o cara que cuidava de gente, que cuidava da pobreza, que cuidava da infraestrutura, que cuidava da cidade, que tinha uma filosofia legal. Então, eu fiquei muito feliz, né? Eu sei exatamente o meu tamanho, sei o tamanho do Lula. Então, eu fiquei muito, muito feliz mesmo, sabe? Eu fiquei muito orgulhoso de ter sido escolhido, porque nós temos que lembrar que o governo foi atrás do Lula, né? Que ninguém sabe, estou falando em primeira mão aqui, o governo atual de Minas foi pedir o apoio do Lula. E esse apoio foi negado ao governo, né? Falou, nós não podemos, nós temos outra filosofia de trabalho. Então, isso é importante para o interior saber também que eles foram atrás do Lula. E o Lula não quis, o Lula quis o Calil. Então, eu realmente fiquei muito emocionado com a generosidade do Lula comigo. Hoje nós nos tornamos mais próximos, conversamos muito. Mas naquele momento, para mim, foi muito legal, muito bom. Eu sou um cara que eu tenho sensibilidade. Eu fiquei muito sensibilizado mesmo naquele momento.
Trazendo aí a vida pública, né, do Alexandre Calil, que foi prefeito. A gente lembra bem que durante a sua primeira eleição, sua primeira candidatura, o senhor pegou ônibus, andou no ônibus lotado, então foi uma imersão para entender o que a população de Belo Horizonte passava. Então, algumas imagens foram bem icônicas, né, emblemáticas, o senhor no ônibus ouvindo a população. Isso já começou, já vem desde o início do ano, passando alguns finais de semana em algumas cidades do interior do estado. Então, o que o candidato já viu, o que já entende como é um ponto principal para se resolver, o que o senhor entende do Vale do Jequitinhonha, o norte de Minas, o sul de Minas, quais são as potencialidades e riquezas, já partindo para essa história da campanha mesmo.
Diego, o que acontece é o seguinte, o Estado está num abandono total. Né? Eu viajei em estradas, no Mocuri, no Jequitinhonha, né? Eu estive na Zona da Mata, no Sul, no Triângulo. Independente do lugar ser mais rico ou mais pobre, eu costumo dizer o seguinte, quem faz muito bem feito, acerta 70%. Quem faz muito mal feito, só acerta 30%. Mas quem abandona, ou erra de 100%. Então, o que eu sinto é um Estado realmente abandonado, um Estado carente, é gente precisando de governo, né? No outro dia me perguntaram por que eu queria ser governador, e eu respondi, depois de rodar um pouco para Minas Gerais, é que a cadeira está vazia, e Minas Gerais precisa de um governador. Então, nós vamos governar Minas Gerais olhando. Os problemas são diversos, os mesmos em todos os lugares. O que é o problema de Minas Gerais? É abandono. Tá certo? Então, quando eu estou falando para o interior, eu falo assim, sua vida melhorou? Sua vida está melhor? Sua cidade melhorou, houve investimento do governo, os hospitais estão prontos, os postos de saúde melhoraram muito, não por causa do prefeito, mas por causa do governador, a infraestrutura está boa, as estradas melhoraram, então reelege. Mas se não, a única coisa que eu peço é o seguinte, reflita, procure saber. Foi dividido agora uma dívida da saúde em 90 e tantos meses para as prefeituras, todo o Estado. Aproximadamente 8 bilhões de reais. 4 bilhões e 300 milhões de reais são do próprio governo atual. É do governo Zema. Então, como se pode condenar um governo anterior se esse governo fez a mesma coisa? E eu quero que compare o seguinte, que eu peço para a população do interior, para esse povo que ainda não me conhece, compare a minha gestão com a gestão dele. É isso que eu estou pedindo para todo mundo.
E aproveitando aqui, você já falou da comparação, o que que Belo Horizonte tem que pode ser colocado como exemplo que o senhor vai levar para o restante do Estado?
Eu construí, nós, né, na equipe da Prefeitura, construímos um centro de saúde a cada 2 meses. Nós abrimos, em 5 anos, um hospital de quase 400 vagas, de alta complexidade. Nós fizemos quase 300 milhões de reais por ano de recapeamento na nossa cidade. Nós colocamos 27 mil alunos para dentro da sala de aula. Nós reformamos 250 creches e sustentamos com salário e alimentação. Na pandemia, nós investimos quase 2 bilhões de reais, distribuímos 6 milhões de cestas básicas, entregamos 15 milhões de refeições gratuitas. Isso é cuidar de pessoas. Pandemia não se combate com papel falando que a cor é azul, cinza, lilás, não. Se combate é com dinheiro, é entregando alimento para quem está na baixa pobreza. Minas Gerais tinha 2 milhões e 400 mil pessoas abaixo da linha da pobreza há 4 anos atrás. Hoje tem 4 milhões. Minas Gerais, segundo a Secretaria de Economia de Brasília, foi o estado que menos cresceu no bimestre do Brasil inteiro. Nós estamos colocando aqui Acre, Roraima, Rondônia. Então, pera lá, o povo mineiro tem que saber o que está acontecendo. Não é aquela conversa de, não, deixa, como é que está. Nós não somos assim. Nós não temos, nós temos fala mansa, sabemos receber, gostamos de um pão de queijo com café, somos muito receptivos, é o povo, nós somos muito diferentes mesmo. Mas nós temos que ser indignados e não podemos aceitar Minas Gerais deixar de ser o segundo estado da federação.
Prefeito, o senhor falou de uma relação de 70% do que é bem feito e 30% quando faz o serviço ruim. Quando a gente analisa a questão, alguém que chega na rodoviária de Belo Horizonte e anda um pouquinho pelo centro, se é alguém que vem periodicamente, tem percebido um número de população de rua, moradores de rua, é até complicado falar desse termo, porque ninguém mora na rua porque quer, partindo dessa ideia, isso estaria nos 30% que faltou, houve um trabalho de assistência social, o senhor sabe de onde vem esse povo, é alguém que vem do vale, é alguém que vem. Como que foi a sua experiência como prefeito para entender isso e evitar essa...
Bom, morador de rua, nós temos um problema na justiça, né? Porque quando nós fomos atacar esse problema, e é muito importante eu esclarecer tudo, sim, e responder tudo, né? Nós temos uma decisão dos desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que nós estamos proibidos de mexer com morador de rua. De mexer não é mexer, tirar, higienizar a cidade, não. É de recolher, de tentar acolher, de tentar tirar. Então é muito importante esse tipo de pergunta, porque pouca gente sabe disso. A prefeitura, não é o eu como ex-prefeito, não, o atual prefeito não pode mexer nisso. Ele está proibido por uma decisão dos desembargadores do TJ. Né? É um assunto que nós vimos mexer, está lá, a prefeitura vai ter que olhar. Agora, morador de rua, problema de ônibus, problema de superlotação de transporte público. Isso não é um problema de Belo Horizonte, não, tá, gente? Isso é um problema nacional, é um problema do Brasil inteiro. Em Belo Horizonte nós temos esse agravante. Nós estamos proibidos de cuidar desse problema. Então, por isso, Diego, que essas perguntas são muito importantes. Não ficar só fazendo perguntas de elogios, para a gente poder esclarecer. Então, isso não faz parte dos 30% de erro, porque isso nós fomos impedidos de trabalhar.
Mas existe um levantamento, então, de assistência social, de onde que esse povo está vindo?
Nós temos que evitar
que venham, né?
Eu coloquei, inclusive, um posto dentro da rodoviária, né? Para tentar evitar esse tipo de coisa, para tentar devolver a pessoa, para ver... para alimentar, isso foi feito. Agora, houve, inclusive, na época da Copa do Mundo, uma grande invasão, entre aspas, de pessoas carentes do interior que vieram para a capital, esperando o Eldorado, que não aconteceu. Né? Houve a pandemia. O que, que nós podemos... Nós temos um cadastro que, se não me falha a memória, são quase 300 mil pessoas, 260 mil pessoas de quem está na linha de pobreza. Esse cadastro é feito, agora nós fizemos assistência, cesta básica, nós cuidamos de gente pobre, nós cuidamos. E quando os alunos saíram da aula, nós queremos lembrar também, porque o pessoal do interior não sabe, que são mineiros e muitos não sabem, nós entregamos cesta básica todo mês para todos esses alunos que não puderam comparecer à aula, e nós sabendo que esse povo vai para a escola para merendar. Né? Então, nós não abandonamos nem isso. Então, nós temos um cadastro, nós temos um programa de segurança alimentar robusto, entendeu? Um trabalho de ação social robusto. É o maior investimento da história de Belo Horizonte, foi feito no nosso governo, sobre ação social. É isso. O que a gente tem, o que eu acho que o presidente Lula viu no Calil, né? O que o presidente Lula viu no Calil, é o seguinte: há uma preocupação. Né? Governar não é reinar. Quem reina e acha que é rei não governa. Governar é botar a cara, ir para frente, comandar as tragédias, tomar a frente das tragédias, entendeu? Ser o ator principal da pior hora do filme. Porque na hora boa não precisa do mocinho aparecer, né?
O senhor falou de tragédia agora. Qual que foi a participação, a ajuda que o senhor recebeu de governo federal, do governo estadual, durante as chuvas, durante a pandemia? O senhor ainda era prefeito, né?
Sim, a chuva foi a pior chuva da história de Belo Horizonte. Sim. A cidade foi destruída e eu recebi 7 milhões de reais do governo federal. Foi o que eu recebi quando ele prometeu 1 bilhão de reais. E deu 7 milhões de reais. Nós reconstruímos essa cidade, como você viu, você mora aqui. Nós reconstruímos ela em 6 meses, inteira, né? Porque era uma hora que o prefeito tinha que botar a cara e tomar a frente, né? Qual foi a outra pergunta?
Governo do Estado.
O governo do Estado é zero. Foi zero, zero na pandemia, zero na chuva. O governo do Estado, ele só não abandonou o interior, não, tá? Belo Horizonte não entrou no mapa. A única hora que ele viu Belo Horizonte foi a hora que ele queria tirar a serra de Belo Horizonte, a Serra do Curral. Então, eu acho que o pessoal do interior pode ficar tranquilo, porque ele não abandonou só o interior, não, ele abandonou a capital também.
Agora, falando da parte política, a gente está conversando hoje, terça-feira, dia 14. Ontem, o senhor esteve em Brasília, já costurou mais um apoio do União Brasil. além do União Brasil, né, a gente tem aqui o PT, que tem a sua vice, tem a Rede, tem PV, tem DC e PCdoB. Falta mais alguém entrar nesse balaio? Tem mais gente chegando?
Não, não é um balaio. É uma aliança política legítima que todos têm que fazer. Mas é legal porque você tem um partido da esquerda, você tem um partido que é o nosso, de centro-esquerda, você tem um partido de centro, como União Brasil. Quer dizer, o que está todo mundo vendo é o seguinte, quem vai governar é o Alexandre Calil. É o Calil que vai governar. Ele tem um jeito de governar. Então, esse negócio que eu gosto de falar muito, sabe, Diego? De quem cuida de pobre é a esquerda, e quem cuida é a esquerda. Não, quem cuida de gente que precisa é quem tem coração, é quem tem empatia. Então, eu acho que todos os partidos que estão vindo para a gente, eles estão vindo porque sabem. Primeiro, é gente que vai tomar frente, que vai cuidar do governo, que tem palavra, que tem o que mostrar, já mostrou. Né? Porque ninguém vai votar numa promessa. Nós vamos votar no que nós conhecemos. Então, o que eu tenho que levar o meu nome é que seja conhecido no interior de uma forma muito, muito simples, como eu sou um cara muito simples. Eu posso não falar baixinho, eu posso ser meio indignado, né? Eu posso não rir muito, como você falou, realmente eu tenho esse defeito. Eu gosto de rir muito, para minhas
não
netas.
Não é defeito, não é defeito. Inclusive isso foi colocado. Não, mas olha, se eu olhar as fotos dele com os netos, ele tá rindo
exatamente bastante.
As
minhas netinhas me fazem rir muito, meus filhos, as minhas alegrias pessoais. Meu, eu gosto de futebol, eu gosto de andar de motocicleta, eu gosto de brincar com todo mundo, não sou grosso, não gosto de humilhar ninguém. Agora, eu tenho o meu jeito, que é um defeito, que eu vou ter que conviver com ele, porque eu já não tenho idade para mudar, né?
É, defeito é por sua conta, né? Mas, enfim, e aproveitando já esse clima, qual que é a sua expectativa para a campanha? Porque a gente já viu alguns embates, eu não sei se falar em polarização com o governador é correto, mas assim, a gente já tem visto que algumas trocas de ofensas, inclusive. E a terceira via, que é também outro termo que eu detesto utilizar, acho que todo mundo, enfim, a terceira via seria o Carlos Viana, que ele já falou, já publicamente, ele disse que ele é afilhado do senhor, o senhor é padrinho dele. Então, assim, como que fica, o que, que a gente pode esperar, vai ser algo parecido com que a gente está vendo já na campanha federal?
Não, eu não sou padrinho do Viana, ele não me deve nada.
Ele falou, sim, assim, mas não sou eu que está falando.
Não, ele falou porque eu caminhei junto com ele para quando ele foi candidato ao Senado. Eu nunca pedi ele nada, nunca entrei no gabinete dele depois que ele foi senador, nunca fui visitá-lo quando ele foi senador. Então, ele não me deve nada, eu não sou padrinho dele. Eu que fiz uma campanha, ele era do meu partido, ele era do PSD, eu tinha uma força na região metropolitana, em Minas Gerais, tinha uma certa força também no interior, e com essa força eu o ajudei como membro do meu partido. Agora ele está de outro lado, né? Mas eu acho que ele não me deve nada, absolutamente de nada, já falei isso para ele, inclusive. Agora, não há ofensa nenhuma, o que há é, eu quero comparar a gestão. Em qualquer coisa que o governador quiser comparar a gestão, eu quero comparar. Seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura, entendeu? Seja na segurança. Qual o assunto que ele quiser debater, a minha gestão, comparando com a dele, nós podemos comparar. Não é ofensa você falar que o Estado está abandonado. Não é ofensa você falar que ele está dando 81 milhões de reais para 2 milhões e 700 mil famílias, e quando você divide o que ele está dando pelas famílias, vai dar 30 reais por ano por família. Eu não estou ofendendo ninguém, não. Quem está falando é ele. Entendeu? Não é ofensa eu falar que ele vai para frente de um hospital de Juiz de Fora fazer propaganda eleitoral em 2018, e você chega hoje no hospital de Juiz de Fora, está exatamente como ele usou na propaganda em 2018. Não é ofensa falar que ele não ia voar de avião, ele fazendo propaganda que não ia voar de avião, e não sai de cima do avião fazendo campanha política há 2 anos. Agora está visitando o interior de uma forma que ele nunca cuidou, nunca visitou, e agora não dá tempo de fazer nada. Ele quer pegar um dinheiro de 270 mortos e não vai conseguir usar o dinheiro porque não tem estrutura de governo, não há planejamento, não há nada. Entendeu? Então, isso não é ofensa, não. Eu nunca ofendi a vida. Ao contrário, quem falou da vida pessoal até agora foi ele. Eu nunca falei da vida pessoal dele,
eu
não.
Eu me refiro ao episódio que o senhor falou em débil mental.
Eu falei o seguinte, que qualquer débil mental sabe que emprego é melhor que cesta básica. Foi isso que eu disse. E depois eu posso ter
até
falado...
Até oportunidade para que você esclareça.
Exato.
Mas foi...
Aí eu disse a ele o seguinte, qualquer um, o que eu disse, vou repetir, qualquer um débil mental, que é débil mental é uma expressão idiomática, viu, gente? Isso aí, outro dia entrou uma associação, isso é expressão muito usada nesse país, vão parar com essa chatura também, que não pode falar nada. Então, o que eu quis dizer é que qualquer um sabe que emprego é melhor que cesta básica. Mas só tem uma coisa pior que a cesta básica, é a fome, que não foi olhada pelo governo. Fome é duro, gente. Nós temos 30 milhões de brasileiros na fome e 152 milhões que não sabem o que vão comer amanhã. E pasme, sabe? O que é pior, Diego, é que 10 milhões são crianças. Essa insensibilidade é que me põe com raiva, me põe gritando, me põe com a falta de educação que eu tenho. Isso é falta de empatia, poxa vida. Você sentar numa cadeira de governador, falar, no meu estado tem 4 milhões de gente passando fome abaixo da linha da pobreza e eu tenho um programa que eu vou distribuir R$30 por família por ano e vou anunciar isso com a própria voz. Eu vou falar isso. É porque ele achou que ninguém ia fazer a conta. Mas eu fiz a conta. Essa é a ofensa. Quer dizer, se ele acha que eu ofendi, ofender, você falar para um povo que é pobre, que precisa de ajuda, que precisa de governo, que o plano de assistência social do segundo estado da federação é R$30 por ano, por família. Isso é que é ofender todo mundo.
Candidato, lhe agradecemos mais uma vez a disposição em vir, conversar. Ainda é uma conversa enquanto pré-candidatura, né? Depois das convenções a gente espera também recebê-lo aí já com mais alguma aliança mais robusta. Enfim, agora você tem um espaço para fazer suas considerações finais, alguma observação.
Diego, muito obrigado, tá? Obrigado pela mídia, obrigado a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu sou um cara comum. Quero levar o meu nome para o interior. Sou mineiro, meu pai é mineiro, minha mãe é mineira, meus irmãos são mineiros, meus avós são mineiros, tirando um que veio da Síria, dois. Nós somos daqui, somos mineiros, sabemos o valor de Minas Gerais. Então eu peço a oportunidade para o pessoal do interior. Olha para o Calil com carinho. E se quiserem, cola no Calil.
Obrigado.